nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Hoje, dia 14 de junho, fim de semana de Santo António, fomos até à Freguesia de Espinho, no Conselho de Braga, para perceber como esta festividade continua a ser vivida e celebrada pela comunidade local. Ao longo desta emissão, vamos conhecer melhor a história e a tradição associadas a Santo António nesta freguesia, ouvir os testemunhos de quem ajuda a manter viva esta celebração e descobrir o significado que ela continua a ter para os habitantes da terra. Fique connosco desse lado.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as festas de Santo António em Espinho e Grupo 75 da AEP Escuteiros de São Vítor.
Com o apoio
Escala Tabela, todos os serviços de carpintaria. Há mais de 30 anos a servir em todo o país. Visitem-nos no nosso site escalatabela.pt.
Supermercado Maxi Grula. Encontra tudo o que precisa ao melhor preço. Estamos em Espinho.
Junta de Freguesia de Espinho. Apoia às festas de Santo António.
A Junta de Freguesia de São Vítor apoia as associações.
A Ritinha Pastelarias. Há 40 anos a servir-vos. Venha visitar-nos na Praça do Município, em São Vítor e em Fraião.
Jaca Molduras. Fazemos molduras para espelhos e telas. Trabalhamos na área há 30 anos. Estamos em Massiminos.
De 12 a 14 de junho, o município de Ponte de Lima celebra a 34ª Festa do Verde, um ponto de encontro para produtores, enófilos e visitantes. Com entrada livre e um programa diversificado que inclui degustações, provas comentadas e harmonização com produtos regionais num espaço único, a Festa do Verde terá animação permanente até às 2 da manhã e vai contar com a presença de Sara Correia na sexta-feira, dia 12, encerrando a noite com o Baile do Verde. No sábado, dia 13, às 18 horas, atua Samba da Ria, Roda de Samba. A partir das 22 horas, espetáculo Anos 90 com Revenge of the 90s. E no domingo, o 44º Festival de Folclore do Grupo de Danças e Cantares de Ponte de Lima, às 15h30. Está convidado. Visite Ponte de Lima e a Festa do Verde já no próximo fim de semana. Festas de Santo António de Vila Verde. De 9 a 14 de junho, Vila Verde veste-se de tradição, música e alegria para celebrar as maiores festas do ano. 6 dias inesquecíveis com grandes concertos de João Pedro Paes, Chico da Tina, Groove Addiction, Iriva e Anabela com a Orquestra Vivarte. Viva o sabor do Festival da Febra, o calor das fogueiras de Santo António, as rusgas populares, os cantares ao desafio, as marchas e o folclore que dão alma às nossas tradições. O Conselho de Vila Verde em destaque no grande cortejo etnográfico, num verdadeiro desfile de cultura, identidade e orgulho minhoto. Festas de Santo António de Vila Verde. De 9 a 14 de junho, Vila Verde convida. De 29 de junho a 5 de julho, o coração de Caído de Rei bate mais forte com as grandiosas e afamadas festas em honra de São Pedro. Numa semana única, dos bombos aos momentos de fé, descobre todo o programa nas nossas redes sociais. Na sexta-feira, dia 3 de julho, a boa disposição aumenta com Rosinha e Quindas Remisturas. No sábado, dia 4, Caído de Rei recebe uma noite inesquecível com Carlão, Cura e Zanova e um grandioso espetáculo piromusical. No domingo, dia 5, a noite de hits que marcaram gerações. Os Remember 1819s. De 29 de junho a 5 de julho, todos os caminhos vão dar às festas de São Pedro em Caído de Rei Lousada. Festas de São Pedro em Caído de Rei. A tradição que nos une, a alegria que nos move.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
Há festas que se fazem com música, há festas que se fazem com tradição e há festas que se fazem sobretudo com pessoas. Em Espinho, as celebrações em honra de Santo António são um pouco de tudo isso. São dias de encontro, de partilha e de devoção, onde a freguesia se reúne para manter viva uma tradição que atravessa gerações. Ao longo desta emissão, vamos descobrir histórias, recordar memórias e conhecer aqueles que continuam a fazer destas festas um dos momentos mais marcantes do ano para a comunidade. Para nos ajudar nesta missão, temos connosco em estúdio membros da atual Confraria de Santo António de Espinho e são eles: Susana Machado, Presidente da Confraria, Cláudio Machado, Secretário, Susana Costa, membro da Confraria responsável pela decoração e vertente religiosa da festa. Olá, sejam bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Depois de apresentados, vamos conhecer melhor estes convidados. Susana Machado, 44 anos, natural da terra, é florista e uma grande devota de Santo António. Nos tempos livres, toca bombos no rofar e gosta também de cozinhar. Cláudio Machado, 48 anos, é empresário na área de jardinagem e arboricultura. Além de secretário da confraria, é também vice-presidente do rofar, estando sempre envolvido na dinâmica cultural e associativa da freguesia. Susana Costa, de 41 anos, técnica de embalagem, é também natural da terra. Nos tempos livres, também é elemento integrante do rofar e dedica-se à decoração e várias iniciativas ligadas às festas, onde encontra uma forma de convívio e criatividade. Inicio precisamente a minha conversa de hoje com a Susana Machado. E perguntava-lhe, a Confraria de Santo António já é uma confraria com uma história na freguesia, uma história longa. E eu pergunto, em que momento surge a vossa tomada de posse? Ou seja, em que contexto é que encontram a atividade da confraria?
Bom dia. Nós tomamos posse o ano passado, em abril, quando a festa estava sem membros para tomar posse, e nós tomamos posse nessa altura.
Portanto, aí com uma importante missão, que era, sem dúvida, a organização desta celebração.
Sim, sim.
Muito bem. Susana Costa, antes de mais, para quem não está familiarizado com estes conceitos, pode explicar-nos de forma simples qual é a diferença entre uma confraria e uma comissão de festas?
Bom dia. Uma confraria tem um tempo que está previamente definido para exercer e para organizar a festa, e tem que corresponder a tudo o que a confraria implique. Cada confraria tem mesmo as suas obrigações, como a nossa, portanto, e nós temos que corresponder ao que as obrigações da nossa confraria exige. Uma comissão de festas é um grupo que se organiza para fazer festas em que quer de caráter religioso ou não, e depois pode fazer térmio e entrar novos elementos quando convier. Uma confraria convém que cumpra as datas que se comprometeram. No nosso caso, são 4 anos.
Muito bem. Perguntava-lhe, Susana, o que é que a motivou a aceitar este desafio de integrar esta comissão?
Esta comissão aceitei, foi desafiada aqui pela Susana Machado, porque havia realmente um interesse muito grande em que a festa continuar, porque esteve parada um ano. A anterior confraria fez o dever que tinha a fazer e depois, pronto, não houve quem tomasse conta, ficou suspensa um ano. E a Susana decidiu, houve uma reunião de irmãos de Santo António, onde apareceram pouquíssimos elementos. A Susana foi à reunião e cheia de vontade de querer fazer uma festa, portanto, e conseguiu juntar um grupo de amigos e elementos de que na altura apareceram para a reunião, com vontade de se fazer a festa. Eu já tinha a vertente e a experiência anterior, porque já lá tinha estado 9 anos consecutivos, e agora já vou com mais 2, 11. 9 anos, 5 anos em qual fiz parte de uma comissão, de uma confraria. Depois entrou uma nova confraria em qual eu fui convidada para ser zeladora, portanto trabalhei com 2 confrarias diferentes, muito bem nas duas, tive muito gosto em trabalhar com as 2 confrarias, uma fazia parte, outra não, mas tive muito gosto em trabalhar e agora muito gosto estou a ter, portanto está tudo a correr como esperado e cada vez mais a superar expectativas.
Muito bem. Muito bem. Agora colocava também uma questão ao Cláudio Machado. Eu perguntava-lhe exatamente aquilo que perguntei à Susana. O que é que o levou a aceitar este desafio de integrar esta confraria?
Olá, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Universidade, né, à Rádio Universidade, pelo convite. É sempre bom nós expormos o que nós fazemos e queria agradecer em nome da confraria essa oportunidade que nos tem dado. Que nos deu. Uhum. Portanto, o que é que...
O que é que eu vou aceitar este desafio de integrar a confraria?
Bem, isto começou já há 5 anos, portanto, há 3 anos atrás, também depois da anterior confraria. ter terminado o ciclo deles, convidaram-me para eu tomar posse, ou seja, ser o presidente e portanto, assumir a confraria. Eu receei, achei que era um projeto muito grande, onde eu não estava mesmo preparado para pegar portanto, uma coisa de tanta responsabilidade. E temi, portanto, fiquei ali sempre com o pé atrás, mas ficou-me com um bichinho, ou seja, eu queria, mas não tive coragem na altura. Entretanto, passou um ano onde, portanto, não houve festa e o bichinho ficou sempre lá, e então eis que surge a Susana Machado, com a iniciativa de querer criar algo que ao princípio era um grupo de amigos, né, onde nós percebemos logo que não ia dar certo. Ou seja, porque a confraria tem estatutos e tem que se, portanto, assumi-los, não é? Tem que ter presidente, secretário, vice-presidente, isso tudo. E então, passado logo que há duas semanas, três, assumimos que tínhamos que pôr as coisas todas legais. E foi aí nesse aspecto que nós entramos e pronto, ficou assim.
Muito bem. Eu agora colocava uma questão que eu gostaria de ouvir a resposta dos três, ou seja, tiveram apenas cerca de 3 meses, penso eu, sim, para preparar esta festa desta dimensão. Imagino que não tenha sido fácil. Eu pergunto quais foram os vossos maiores desafios. Podemos começar pela presidente, força.
Foram todos, desde o início que tivemos que começar na pequenina coisa até acabar o último dia. Foi tudo difícil, mas depois da gente começar, Deus e Santo António ajudam-nos a conseguir fazer tudo.
Muito bem.
Com calma e paciência.
Muito bem.
Tudo se consegue fazer.
Foi de facto um espaço muito curto, mas superou muito, muito, muito as expectativas que nós tínhamos. Temos muito a agradecer a toda a comunidade, porque prontamente nos ajudou em tudo que lhe foi pedido, desde de nos ajudarem com a ornamentação de andores, desde os catequistas com os miúdos, não houve ninguém que nos colocasse nenhum entrave. Foi muito enriquecedor. Também havia uma grande necessidade, e eu senti, se calhar senti o grupo, uma grande necessidade para o nosso povo, a festa de Santo António continuar, portanto, com o ano que ficou suspensa causou grande, grande tristeza, porque, segundo na minha memória, houve sempre a festa de Santo António. Foi o primeiro ano que não houve, desde que me tenho memória. E aquilo que me é transmitido também pelos meus, também é que houve sempre festa em Santo António. Isso causou realmente ali um impacto muito grande na freguesia, e pronto, com a nossa iniciativa houve realmente um aconchego muito grande da população, porque sentimos um apoio fantástico, foi uma mobilização enorme, foi tudo muito bom. Foi claramente contido a nível de custos, porque não tínhamos grande fundo, não tivemos grande tempo de preparação, mas foi uma festa que correu muito, muito, muito bem, e muito bonita, muito dinâmico, muito bem. Quando a gente terminou a festa, estávamos todos do coração cheíssimo, porque a experiência, pronto, eu tinha realmente a experiência na parte de ajudar na realização da parte católica e tudo mais, mas depois todos os outros elementos, e eu também, na outra parte, nós não estávamos assim tanto dentro do assunto, mas conseguimos muito bem, superar muito, muito, muito bem.
Muito bem. E eu gostava também de ouvir a resposta do Cláudio sobre isto.
Claro que sim. Portanto, resumindo o que a Susana disse, é assenta na mousse em tudo. Portanto, para nós tudo era novidade, não é? Não estávamos, nunca tivemos presente, mas com a ajuda da Susana Costa, claro que é mais fácil, porque ela na parte religiosa, que é uma parte mais importante, aliás, até a parte mais importante da festa, onde nós sempre destacamos isso. Nós estamos pela festa, mas a parte mais importante é sempre o santo, certo?
Uhum.
Mas com a ajuda da Susana foi tudo muito mais fácil. Claro que os outros membros importantíssimos, todos com o seu papel. Temos o Daniel, temos o Vítor, a Sofia, todos os outros, o Sr. António, todos que pertencem à confraria. Todos eles contribuíram para uma coisa que fazia falta à nossa freguesia. E no primeiro ano, claro que é aquela experiência que a gente não tinha, teve que ganhar à pressão, e pronto, correu muito bem.
Muito bem.
A Susana resumiu excelente.
De forma muitíssimo bem, exatamente como foi. Eu agora colocava uma questão à Susana Machado. Ou seja, a confraria não se limita apenas à organização das festas, também tem vindo a dinamizar diversas iniciativas que ajudam a envolver a comunidade e ao mesmo tempo angariar fundos para apoiar a atividade da própria confraria. Eu perguntava que ações é que têm sido desenvolvidas.
Nós temos feito umas festas lá no recinto para ajudar também a parte da festa, desta festa que fazemos agora, não é? Porque tudo junto é que conseguimos fazer alguma coisa. E temos feito as festas com alguns temas, temos feito também alguma parte de comidas para fora, para as pessoas levarem, para ajudarem. Temos trabalhado um bocadinho nesse esquema, porque tem que se fazer alguma coisa, porque senão as pessoas também não aparecem, não vão, não saem, não ajudam a estar ali, fazer um bocado de convívio e sair e termos um bocadinho de termos mais capacidade de fazer uma festa melhor, não é?
Muito bem. Eu perguntava-lhes também aos três, na vossa opinião, como é que acham que tem sido a aderência das pessoas a estas atividades? O Cláudio é melhor para responder?
Não, primeiro o Cláudio. Não sei se é primeiro
o Cláudio. Muito bem. Cláudio, então como é que acha que tem sido a adesão das pessoas?
Bem, no meu ponto de vista, acho que as pessoas colaboram. Claro que se fôssemos a pedir, é sempre mais para nós, não é? Quanto mais pessoas aparecer para a festa, seria melhor. Em termos de ajuda, em termos de festas que temos organizado, os temas são muito temáticos e são espetaculares, temos tido grande sucesso. Fizemos a festa da Noite Branca, a festa da Vindima, portanto tivemos em colaboração com a Junta, fizemos a festa da Freguesia, onde organizámos a concentração de tratores, ou seja, envolvemos todos os labradores que temos, todos os agricultores que temos na nossa freguesia, a expor o seu trator, onde havia de tudo, do topo de gama até ao mais humilde trator, onde todos fizeram um enorme gosto, e acho que aí vê-se mesmo a alma do verdadeiro espinhense, que fez-se notar, não é? Apareceram todos em força, e acho que aí foi um ponto alto. Pronto, e é nesse sentido, tentamos sempre fazer qualquer coisa didática, qualquer festa mais que seja com o tema de espinho, que espinho envolve muito a agricultura, e é nesse sentido que temos organizado as festas, sempre com algum objetivo, lógico, para angariar fundos. Dizemos já que, portanto, os fundos é tudo para reestruturação de espaços, quer seja a capela, e vou ter muito takes. Quer seja o recinto, e pronto, é nesse sentido.
Muito bem, não sei se as colegas Susanas, perdoem-me dizer assim, se desejam acrescentar algo mais àquilo que o Cláudio disse.
Não, é exatamente assim, como disseram os dois, quer o Cláudio, quer a Susana. O principal objetivo das festas é claramente angariar o valor para depois podermos fazer uma festa melhor agora em junho. Mas um dos principais conceitos e preocupação da confraria é realmente trazer a tradição, envolver pessoas de todas as idades. Temos muita preocupação com as crianças, em lhes despertar curiosidade, em lhes relembrar a tradição, em lhes marcar memórias para lá à frente terem ligação à terra, porque, como sabemos, cada vez mais hoje há o individualismo, há a tecnologia, e portanto estes temas que nós vamos conseguindo encaixar, que realmente são nossos, são de natureza agrícola, nós somos um meio rural cheio de tradições, e o que a gente quer é mesmo isto, é trazer as pessoas. Também tivemos o cuidado de fazer para a juventude a Noite Branca, pronto, temos que andar um bocadinho ali a apanhar as gerações todas, que também há muita malta que cader, de alguma idade, mas efetivamente somos uma terra de agricultura, estamos ligados à agricultura, não há volta a dar, e muito bem, do qual eu tenho muito gosto de pertencer, e temos essa preocupação de criar memórias, de despertar curiosidade, e é muito, muito gratificante ver as nossas gerações bastante mais antigas a voltarem a ver. Portanto, a pisada das uvas foi realmente um auge muito, muito interessante. As crianças, havia crianças que nunca pisaram uvas, porque agora os avós já não têm, os pais já não têm, caiu realmente em desuso, e foi uma coisa muito engraçada. E realmente o ponto alto de toda a experiência foi claramente a nossa festa, mas pronto, tendo passado, foi os tratores, porque conseguimos juntar no recinto um grande número de tratores, somos efetivamente uma terra de labradores, e a preocupação foi e eles tinham muito orgulho nas máquinas, e a preocupação foi arranjar que cada agricultor trouxesse uma máquina distinta um do outro. E haviam máquinas que não eram vistas há 30, 40 anos. E, portanto, aquilo despertou muita curiosidade e ativou de imediato muitas memórias, muitas. Aquilo foi, foi muito, muito gratificante viver. E é neste sentido e neste contexto que vamos continuar a trabalhar para... Para despertarmos esta união. Vá, queremos voltar a manter esta união que o nosso povo sempre teve.
Muito bem. Susana Machado, algo mais a acrescentar àquilo que o Cláudio e a Susana Costa já disseram?
Não, é assim, o que eles disseram está tudo bem dito e é realidade, não é? A gente também tem que tentar juntar as pessoas, tanto de uma idade como de outra, não é? Os novos e as pessoas mais de idade.
Claro.
E é isso, é tudo o que eles disseram, é o que é.
José Costa, conhecido por muitos como Cunha e pai de Susana Costa, partilha connosco a sua experiência na exposição de tratores, vivida de forma particularmente emotiva pelos agricultores da freguesia.
Para nós foi interessante, foi um dia para a gente apresentar as máquinas quando começaram a vir para a terra e atualmente as que haviam mais modernas. Levaram uma malhadeira de centeio e pôr lá a trabalhar a malhar de centeio. Já não trabalhava há mais de 20 anos. Glorifiquei-a toda, engatei o trator e pôr lá a trabalhar.
A Confraria de Santo António faz parte da história da freguesia há muitas décadas, tendo sido construída ao longo do tempo por várias gerações que ajudaram a manter viva esta tradição. Mais do que a organização das festas, as confrarias têm também um papel importante na realização de melhorias na terra, sempre em prol da comunidade. Vamos agora ouvir alguns testemunhos de quem fez parte desse percurso, continuando a ouvir José Costa. José Costa tem 73 anos e foi agricultor durante grande parte da sua vida. Entre 1993 e 2000, integrou a Confraria de Santo António num período que recorda de forma especial. Partilha connosco algumas memórias desses anos e as melhorias que, na sua opinião, resultaram desse trabalho em benefício da freguesia.
Com o apoio de toda a gente, conseguimos restaurar a capela. Só não botemos a telha nova, do resto restaurámos-la toda, de pedreiro e trolha e cabido. E pronto, foi isso que a gente fez. Pusemos o costeiro lá em baixo à beira da Poça do Munho, também foi oferecido pelo Sr. José da Cunha e Costa. O altar dei-o juntamente com a minha irmã, que está em França, e foi assim que a gente restaurou a capela. O Manuel da Flor de Bouga pagou-nos o chão da capela, e pronto, diziam, uns foram pagando uma coisa, outros davam 10 sacos de cimento, outros 5, outros pagaram com trabalho, e foi assim que a gente restaurou a capela. Pronto, a gente trabalhava nas festas, que tínhamos o bar a trabalhar, ultimamente, que no princípio não, tínhamos o bar a trabalhar para arranjar dinheiro para a festa, e pronto, a gente trabalhava ali com um punho de gosto. De bom, o que eu quero de bom é que haja sempre quem faça, que haja quem ajude e quem não critique.
Também José da Cunha Costa, de 67 anos, e Conceição Gomes, de 66, têm uma forte ligação às festas de Santo António. Casados há 47 anos, ao longo das últimas décadas participaram em várias iniciativas ligadas à festa e continuam a acompanhá-la com grande entusiasmo. Recordam alguns dos seus tempos ligados à organização e à vivência das festas, aproveitando ainda para deixar uma mensagem de apoio e reconhecimento à atual confraria.
De obras, remodelamos a Capela de Santo António, remodelamos o interior do bar, fizemos as estruturas cá fora das ruas, onde se, com a ajuda da Junta de Freguesia, se pavimentou os caminhos todos, se alargaram. Pedimos o reforço da luz, porque a luz era muito fraca também lá para baixo. E demos muito, muito à freguesia. Pelo menos no que me toca a mim, eu sempre tentei fazer o bem a toda a gente e servir toda a gente da melhor maneira.
Esta confraria atual está a trabalhar muito bem. Tem força para a frente.
Não podem desistir e podem contar connosco para o que precisar.
Falamos também com Custódio Pereira, de 62 anos. Integrou a Confraria de Santo António entre 2001 e 2007. Foram vários anos de dedicação a uma festa que continua a acompanhar com atenção e carinho. Recorda agora algumas das vivências, desafios e momentos mais marcantes dessa época.
Eu estive como juiz, o Sr. Manuel Palha como tesoureiro e o João do Gino, como é conhecido, como secretário. Ora bem, durante os 7 anos tivemos que improvisar, fazer um bar para conseguir fundos para fazer as obras durante esses 7 anos. Foram feitos vários investimentos. Foi no palco, no parque de merendas, na água que não existia, casas de banho, tudo o que fazia falta que não existia para fazer a festa. Tivemos a ajuda de muita gente, dos meus familiares, dos meus pais, da minha esposa e das minhas filhas, para se conseguir, que era de janeiro a dezembro. Não é uma vez por mês, não é o dia da festa, era de janeiro a dezembro.
Também Francisco Fernandes, de 42 anos, presidiu a Confraria de Santo António entre 2020 e 2023. Durante esse período, acompanhou de perto toda a organização das festas, contribuindo para a sua evolução e para a valorização da tradição na freguesia. Foram anos marcados por trabalho intenso e também por momentos que guarda com especial carinho. Recorda-nos agora algumas dessas memórias.
Quando a motivação estava toda no seu auge, fomos avassalados por Covid-19. 2020 limitou-nos, fizemos o que foi possível. No entanto, como tínhamos receita e objetivos, já tínhamos algum dinheiro angariado para realizar a festa, e como não nos foi autorizado nem permitido, o que é que foi entendimento da Comissão de Festas? Esse dinheiro, começámos a restaurar também o que é nosso, o que é da freguesia, ou seja, não nos adianta meter-nos uma boa banda se estiver a chover dentro da capela. Nosso objetivo foi esse. Em 2020 restaurámos o telhado da capela, mudámos as portas da sacristia, mudámos janelas de alumínio, porque aquilo é um local bastante termo, era em plena natureza, e os animais entravam para dentro e estragavam a arte sacra, estragavam a igreja, chovia dentro da capela. Em 2021 as coisas começaram a abrir ligeiramente, do pouco Covid, já conseguimos trabalhar melhor, no entanto já conseguimos abrir bar, restringido sempre com as limitações do Covid. Nesse ano restaurámos a arte sacra toda, todos os santos que oriundos da capela de Santo António, varas já dos nossos antepassados, com 100 ou 200 anos, em que foi tudo mantido a sua originalidade, e preservámos essa arte sacra toda. Há património de prata que está guardado em cofres, que a população até desconhecia, e nós tratámos isso no dia da festa, pusemos em exposição, e foi um orgulho para a população de Espinho, e não só, visualizar artigos que dos nossos antepassados, em que eles até muitos antigos já desconheciam da sua existência. 2022, aí sim, já foi um ano que podíamos trabalhar à vontade. Criámos a originalidade dos santos populares, ou seja, três andores em que são feitos e transportados para os miúdos, da CAFO, dos que fizeram a primeira comunhão e a comunhão solene. É um evento nosso que deu a nossa originalidade, em que o objetivo era cativar as pessoas a sair de casa e a virem ter connosco, em que eles participavam, os miúdos, atrás dos miúdos vêm os pais, os padrinhos, os avós, e o nosso objetivo foi esse. 2023 foi o auge do nosso trabalho. O que se fez em 2023 não se consegue fazer num ano. Foi o resultado de 4 anos de trabalho, do nosso empenho, da nossa dedicação, muitas horas noturnas atrás disso, muitas horas em reuniões, muito quilómetro feito para conseguirmos realizar. E tivemos 2 artistas de cartaz, sábado Heller Batista, em que tivemos o recinto completamente lotado, e no domingo Zé Marco, foi o auge, e será um registro eterno para a freguesia que tão cedo penso que não se voltará a repetir. É um orgulho para nós. O nosso objetivo foi tirar as pessoas de casa, participar. O participar não é desafiá-los a viver, o participar é virem participar, é desafiá-los, criar um desafio e eles assumirem esse desafio e fazerem. E para nós, sem dúvida, que o maior orgulho dessa Comissão de Festas foi a união que nós conseguimos nesses 4 anos, em que apanhámos muita gente que não fazia parte de nada e orgulharam-se de trabalhar connosco.
Teresa Costa, de 67 anos, apesar de nunca ter integrado qualquer confraria, sempre viveu estas festas de forma muito próxima, até porque a sua família tem estado várias vezes ligada à sua organização. Fala-nos da importância destas celebrações e daquilo que elas trazem de positivo à freguesia.
Ai, durante a vida esteve lá toda a minha família, o meu avô, o meu pai, os meus irmãos, o meu marido. Pronto, é uma festa da freguesia e é um convívio praticamente familiar da freguesia, não é? Onde as pessoas muitas vezes até se conhecem melhor uns aos outros.
Eu aproveitava também para lhe perguntar à Susana e aos restantes, naturalmente, vamos agora olhar para o programa das festas deste ano. O que é que esteve em destaque nesta passada sexta-feira e ontem, sábado? O que é que foi programado pela vossa confraria, pela vossa comissão, para celebrar o Santo António este ano?
quisemos ter na sexta-feira a presença de grupos vizinhos, portanto é importante para nós, além de sermos a freguesia Espinho, também é muito importante e gratificante de recebermos as freguesias vizinhas, portanto vivemos aqui todos no Planalto, somos três freguesias, Espinho, Sobreposta e Pedralva, e temos muito cuidado de nos interligarmos, aliás fazemos isso muito bem entre as três freguesias, e portanto para nós é importante integrá-los também um bocadinho e fazer parte um bocadinho da nossa festa, e daí somos as três freguesias, porque por sinal temos três grupos de proporção de bombos, e então eles estiveram cá e foi muito enriquecedor, é muito bom, é um momento que é realmente muito bom.
Portanto, isso na sexta-feira. E no sábado, o que é que aconteceu?
No sábado tivemos a missa à noite e em seguida tivemos a procissão, que temos os andores e temos as pessoas que vão junto a acompanhar, e pronto, e foi também uma fase também bonita, porque também não é só os grupos depois da noite, porque há pessoas que ligam muito à parte religiosa, também temos de ter atenção a isso, não é? As pessoas gostam da parte religiosa. E depois tivemos no fim das cerimónias é que tivemos um grupo a atuar.
Muito bem. E para hoje à tarde, domingo, o que é que está previsto?
Hoje à tarde, domingo, temos na mesma as procissões, temos a missa, a procissão, que temos os andores também, temos os arautos também vão juntos na procissão, e depois a seguir também temos um grupo que também atua no fim das cerimónias religiosas.
Uhum. Muito bem. A preparação, portanto, a decoração deste ano, penso também envolveu várias pessoas, penso que envolveu, perdão-me se estou a dizer mal, a mãe da Susana Machado,
sim.
E penso também que a Susana Costa também colaborou na decoração floral, sim.
Sim, a decoração sim. Floral é toda a meu encargo.
E por isso ia lhes pedir para nos falarem exatamente como é que foi feito todo este trabalho.
Nós fizemos um arruado que fomos buscar o tradicional arruado do Minho, e também foi uma forma de ocupar várias pessoas que também moram na freguesia, que gostam de fazer, que estavam habituadas antigamente a fazer, que faziam isso, que se juntavam todas em casa à noite e que faziam o arruado durante a noite. Isso entretanto foi-se perdendo e agora a gente tenta que elas se vão juntando na mesma e fazendo alguma coisa nessa questão do arruado. Pronto, sobre o resto da decoração, a Susana trata disso na capela.
E então passo a palavra à Susana para nos falar um bocadinho com os cuidados que teve, como é que se prepara para esta decoração.
Ora, eu na decoração tento sempre trabalhar com cores e despertar sentimentos e mais uma vez memórias, e sempre a preocupação das crianças. O porquê? De lhe atrair curiosidade e alguma coisa que os marque, porque claro, os miúdos cada vez, lá está mais uma vez, em pronto, as tecnologias, e então eu tento usar material, além de flores, que os vá marcando, quer o pão, quer este ano foi o pão, os lenços do Minho e a espiga de trigo. Já tem sido anos com peixes, com pássaros, elementos que os vai marcando, claramente que só vai marcar uma situação pontual, que é para os trazer à recordação. Tenho sempre cuidado com as cores e faço sempre cuidado em que tudo enquadre, se a capela que enquadre com o andor, com o resto do recinto, tento trabalhar um bocadinho por aí.
Uhum, muito bem, aliás, falou aí no andor, isso remete-nos obviamente para a procissão, e pergunto também na procissão, normalmente ela tem a colaboração de quantas pessoas?
Este ano tivemos na nossa festa... Este ano tivemos na nossa festa 13 andores de adultos, com mais 3 de crianças, portanto no total de 16.
Uhum.
Com mais 3 santos que vão com umas fitinhas, isso mobiliza, não digo 100%, mas 60%, 70% da população.
Sem dúvida, acredito que sim. E penso eu que estes 3 dias de festa vão terminar em grande, com a atuação dos amigos de Sobreposta, não é assim?
É.
Eu pergunto quais são as expectativas para este encerramento, Cláudio?
Bem, essa é a parte mais fácil, é o fim. Bem, nós estamos com grande expectativa para logo, derivado ao sucesso que os amigos de Sobreposta têm tido. Para nós não é desconhecido, que já o conhecemos, são vizinhos. aliás, sempre ouvimos as músicas deles. Entretanto, tiveram este sucesso enorme, não é? Há coisa de um ano e qualquer um ano. E então a gente achou por bem pô-lo no nosso dia, que é um dia melhor, um dia maior, uhum. domingo de tarde. Espero que supere as expectativas. Entretanto, estamos com grande fé nisso.
Muito bem. Eu colocava aqui agora uma questão à Susana Machado. Qual sente que seja a maior missão desta confraria neste momento? Ou seja, o que considera mais importante preservar ou alcançar neste trabalho que tem vindo a desenvolver?
As maiores expectativas para mim é não abandonar a capela, o recinto, e fazer mobilidade daquilo, ter gente, ter as pessoas não esquecerem, saber que está ali uma capela, que pode ir para lá as pessoas, que podem estar lá, que podem fazer os convívios lá. As pessoas, mesmo estas pessoas de idade, que querem ir às festas, têm a festa na freguesia, que apareçam para ir à festa, para ter a festa, já que não podem ir muitas vezes para mais lados nenhum, não é? E ter ali a festa de Santo António, saberem que podem participar e estar lá.
Uhum, muito bem. Perguntava-lhe, Susana, depois desta festa, o que é que tem previsto a nível de atividades?
Temos previsto fazer agora em julho a festa das tradições da concentração dos tratores, em agosto a Noite Branca, depois a seguir temos a festa que já fizemos o ano passado, que foi muito chamativa, que foi a festa das Vindimas, e em dezembro vamos fazer ou celebrar uma missa na capela, que é o início do Natal, e fazer a venda de papas de sarrabulho para o pessoal, quem quiser comer lá ou quem quiser levar, para as pessoas preparem também as nossas papas.
Muito bem. Antes de terminarmos, a equipa de reportagem esteve à conversa com mais duas pessoas com uma ligação muito próxima à freguesia. João Arantes tem 81 anos e vive em Espinho há cerca de 60 anos. É sacristão da igreja paroquial há cerca de 25 anos e tem acompanhado de perto a vida religiosa e as tradições da comunidade ao longo de várias décadas. Conhecedor da importância que as festas de Santo António têm para a freguesia, deixa-nos um convite para que todos passem por Espinho neste último dia e vivam de perto esta celebração.
Venham a Espinho, que venham ver a nossa festa, que sempre correu bem, as pessoas aderem, só que venham com tempo, porque o trânsito é muito, tem divertimentos, as pessoas aqui só recebem bem. E contamos com todos.
Também Filipe Alves, presidente da Junta de Freguesia de Espinho, tem uma forte ligação à terra e acompanha estas celebrações desde sempre. Destaca a importância que as festas de Santo António continuam a ter para a identidade, o dinamismo e a união da comunidade, bem como a relevância de apoiar e valorizar este tipo de iniciativas que mantêm vivas as tradições locais.
Eu, desde que me lembro, a título pessoal, sempre existiram festas em honra de Santo António, com muito pequenas e poucas exceções, de um ano ao outro, que em termos de acerto e transição de confrarias. Quanto à Junta de Freguesia, quem eu represento aqui neste momento, é um momento alto para toda a freguesia, e a Junta não é mais do que alguém que gere toda a freguesia, quer a física, quer também tudo aquilo que possa ser útil para as pessoas. Estamos orgulhosos nesta festa, estamos orgulhosos nesta confraria, nestas pessoas que estão a dinamizar, a dar continuidade, a melhorar, a colocar o seu cunho, as suas ideias em prática, para o bem de todos, para o bem da comunidade, para o bem dos nossos imigrantes, que também alguns nos visitam cá nesta altura, e também para as nossas comunidades vizinhas e pessoas que nos visitam. Ao longo do ano, esta confraria vai realizando uma série de atividades para dinamizar, para nos encontrarmos, para convivermos, e também, obviamente, para angariarem fundos para esta festa, para este momento alto, porque são, e cada vez mais, momentos do ponto de vista financeiro que são muito dispendiosos. A Junta de Freguesia compete não só na festa, mas como em todos os momentos e dinâmicas que são realizadas ao longo do ano, compete, deve e tem todo o interesse em apoiar, em colaborar, não só do ponto de vista financeiro, mas com toda a logística que possa ajudar a arranjar os espaços, as envolventes, em questões de licenciamentos e de outros procedimentos e até burocracias que são necessárias.
Por fim, uma última questão, que eu gostaria de ouvir a resposta de todos. Convidava-os a deixar um convite a todos aqueles que ouvem este programa para irem fazer o final da festa do Santo António convosco. Começamos pela Susana, força, Susana Machado.
Eu gostava de convidar a freguesia, as restantes freguesias vizinhas também, e todo o povo que queira participar na nossa festa. Acho que deve participar e toda a gente que vem é bem-vindo, é bem recebido.
Muito bem, Cláudio.
Bem, eu gostava de convidar toda a gente, portanto, que seja cidade de Braga em peso, Guimarães também, que é uma cidade perto, aliás, Santo António faz fronteira com Guimarães. Para além disso, se tiverem a oportunidade, para aqueles que não conheçam, que vão ao local, mesmo que não seja no dia da festa, a um lugar espetacular, onde requer lá paz, amizade, tem de tudo naquele sítio. Uhum. É um sítio único. Deixo aqui a curiosidade até para conhecer o espaço. Tem mesas, tem tudo. É um lugar espetacular, tranquilo. Portanto, dito isto, espero que apareça muita gente.
Muito bem. Susana Costa.
Eu gostava de realmente que convidar toda a comunidade a estar presente connosco. A forma mais calorosa para nós é sempre o recinto cheio. Portanto, a nossa freguesia é o nosso maior gosto, as freguesias vizinhas, toda a gente que nos queira visitar. É realmente uma capela muito, muito encantadora, como o Cláudio disse, e bem colocada geograficamente ali entre a fronteira de Braga e Guimarães, onde só há mesmo paz. Paz. A gente encontra aqui é o nosso coração mais perto com Deus, com Santo António, para quem é devoto, como nós, muito devotos de Santo António, e é paz só. E portanto, a forma mais gratificante para nós é, ao fim do nosso trabalho, encontrarmos o terreiro cheio, claramente.
E assim chegamos ao final desta primeira hora do programa A Nossa Terra. Queremos agradecer a todos os nossos convidados que participaram nesta conversa e também a todos aqueles que, de uma ou outra forma, contribuem para que estas festas continuem a acontecer ano após ano. Deixamos ainda o convite a todos os ouvintes para que passem hoje por Espinho e vivam de perto as festas de Santo António daquela terra. Assim que esteve desse lado a acompanhar-nos, muito obrigada pela companhia. Voltamos já a seguir a um curto intervalo para mais uma viagem pela nossa terra. Continuo desse lado, até já.
A Nossa Terra.